Quantos estão felizes aqui essa noite? Está feliz? E quem gosta de frio? Continua com a mão levantada aí. Quem gosta de frio? Então você está mais feliz ainda, né? Que esse friozinho aí. Mas assim, eu quero te dar os parabéns, porque normalmente as pessoas falam que gostam de frio. Mas daí faz frio, fica o quê? Na coberta assistindo Netflix. Você veio para o culto. Glória a Deus. Parabéns, tá bom? Glória a Deus. Friozinho é bom. Queria dizer para vocês, a gente acabou de chegar de viagem com parte da nossa equipe aqui ministerial da juventude, também no Ministério Infantil. Nós estávamos num congresso lá em Sorocaba, chamado DIN, onde vários líderes de juventude se reúnem, né, de várias igrejas no país todo, se reúnem lá para a gente ser inspirado, fazer amizade, compartilhar aquilo que a gente está vivendo, né, encorajar uns aos outros. Então foi um tempo muito especial, a gente chegou agora há pouco. Tá, e foi uma bênção, foi demais. E estando lá, sendo encorajado, ouvindo as histórias, eu ouvi uma história que me deixou surpreso. Eu diria até chocado. Tá? A história de uma pastora no Canadá, pastor Elias Dantas contou essa história. Uma pastora no Canadá que, depois de alguns anos atuando como pastora, ela decidiu declarar que tinha deixado a sua fé. E agora ela era ateia, ela não acreditava mais na existência de Deus. Uma pastora, e ok, a notícia não para por aí. Ela foi então demitida da igreja, do seu cargo, da sua função da igreja, porque ela não acreditava mais em Deus. O que acontece é que então ela entra com uma medida judicial para recuperar o seu emprego. E a justiça decide que ela tem que ser recontratada. Então a igreja precisa agora recontratar uma pastora que não acredita mas em Deus. E eu fiquei pensando nisso, né? Puxa, que coisa absurda. É um extremo, mas se a gente não cuidar, se a gente não se agarrar às verdades que a Bíblia nos fala, a gente pode se tornar uma igreja que perde a sua identidade. A gente pode deixar de lado a identidade que Jesus nos deu como igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Igreja é muito mais do que isso aqui, tá? Essa estrutura bonita que a gente tem. A igreja ela não é formada pelo prédio, ela não é formada pela instituição, porque a gente precisa se organizar, então por isso existe uma espécie de instituição aqui, mas a igreja somos nós. Eu, você, o irmão que está do seu lado, todo aquele que entregou a vida para Jesus, os irmãos que a gente se encontrou lá em Sorocaba, que estavam compartilhando as experiências, somos igreja. Agora, se nós como igreja não lembrarmos o que Jesus diz que nós somos, a gente pode acabar abrindo mão da nossa identidade e vivendo diferente do que Jesus espera, assim como a pastora no Canadá. Por isso hoje eu quero compartilhar uma mensagem que está no meu coração, e depois de ouvir essa história ficou ainda mais no meu coração, que é como nós podemos ser uma igreja extraordinária. Nós estamos falando sobre o extraordinário de Deus, aquilo que é fora do comum, aquilo que é acima do natural, aquilo que toca a eternidade. Como que a gente pode, como igreja, como seguidores de Jesus, como cristãos reunidos, vivermos o extraordinário? Bom, quero te convidar a pegar sua Bíblia, a gente vai para as palavras de Jesus aqui, Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, aqui nós vamos nos lembrar de quais são os nossos alicerces, os fundamentos, lembrar quem nós somos para de modo nenhum esquecermos da nossa identidade. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Palavras de Jesus para os seus seguidores. É interessante porque Jesus vai falar essas palavras sobre a identidade dos seus seguidores logo depois das bem-aventuranças. Você já ouviu falar das bem-aventuranças? É uma série de ensinos que Jesus traz, e todos esses ensinos começam com a expressão: bem-aventurado o que? A palavra bem-aventurada, a expressão bem-aventurado significa feliz aquele que. Ou seja, Jesus deu uma fórmula da felicidade, você está perdendo se você não conhece. Existe uma receita para você ser feliz, uma maneira de viver que vai trazer plenitude e felicidade que Jesus ensinou, as bem-aventuranças. E ali ele está ensinando seus seguidores, olha, essas são as leis do reino. Você quer viver de uma maneira que vai manifestar o reino de Deus nessa terra, viva assim. Então fica a dica para você, eu não vou ler as bem-aventuranças aqui, mas você pode ler no seu devocional e no seu tempo com Deus durante a semana, meditar nessas palavras. Mas depois então de Jesus trazer esses ensinamentos, ele vai falar isso, ele vai olhar para aqueles cristãos e vai falar, vocês são o sal e a luz dessa terra, vocês são o sal e a luz dessa terra. E sabe, Jesus usa uma analogia, ele usa uma comparação para trazer um significado, trazer uma lição, e é sobre isso que a gente vai meditar aqui nessa noite juntos. E o objetivo, né, a característica principal naquela época do sal, ainda que fosse salgar, ainda que fosse temperar, também era dar uma vida útil aos alimentos um pouco mais prolongada. Você sabe disso, você estudou isso em história, provavelmente. As carnes, elas não duravam muito, o alimento não durava muito, não tinha geladeira, não tinha freezer, não dava para congelar. Então o que era feito? Salgava. E com aquele sal, o efeito de apodrecimento daquela carne era retardado, demorava, ficava mais lento. Ou seja, Jesus está olhando para os seus seguidores e falando assim, vocês são o sal dessa terra. Então existe uma verdade aqui por trás. Se nós somos o sal da terra, significa que a terra está o quê? Apodrecendo. A terra está em decadência. O mundo em que nós vivemos está caído, quebrado, cada dia pior. A gente não precisa ir muito longe para descobrir isso. Você pode entrar num site de notícias, você pode ouvir as histórias dos teus colegas de trabalho, você pode olhar um pouco para o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos tempos e entender que o mundo está quebrado, apodrecendo. E é interessante porque Jesus olha para os discípulos e fala, vocês, depois de ter ensinado as regras do reino, vocês vão ser o sal da terra. Ou seja, existe uma identidade aqui, inconformismo. E essa é a primeira lição desse texto, e essa é a primeira característica que eu queria destacar nessa noite com você. Para que a gente seja uma igreja extraordinária, nós não podemos deixar de nos inconformar. A gente não pode se acomodar com a maneira que as coisas estão. A gente tem que olhar para o que está acontecendo, e isso tem que causar em nós um incômodo. A gente tem que olhar para situações, para aquilo, para as consequências do pecado no nosso mundo, e doer o nosso coração. Não é só um inconformismo que nos faz reclamar e brigar, mas um inconformismo que dói o nosso coração e nos leva a orar. E nos leva a fazer algo, inconformismo. O mundo está apodrecendo e a gente tem uma missão, tornar esse processo um pouco mais lento. Nós somos uma espécie de resistência. Nós precisamos olhar e não se acomodar. Sabe, eu fico preocupado porque quando eu me converti, isso foi em 2006, a igreja vivia um momento um pouco diferente. Eu lembro que eu cheguei pro meu amigo da escola, do colégio, e falei assim, cara, eu vou começar a ir na igreja evangélica, virei crente. Tinha tido a minha experiência com Jesus, cheguei e falei isso para ele, e eu falei assim, você vai continuar sendo meu amigo? E ele falou assim, se você não ficar chato. Eu falei, nossa. Mas sabe, eu acho que às vezes a gente vai pro outro extremo. A gente tem tanto medo de não ficar chato que a gente fica igual. A gente ouve as mesmas músicas, a gente assiste as mesmas séries, vê os mesmos filmes, ri das mesmas piadas, usa o dinheiro da mesma forma, trata a família do mesmo jeito. Eu tinha esse medo de, sabe, não ficar chato. Então eu tentava estar com a galera, tentava falar do mesmo jeito, mas algo tinha mudado em mim. E sabe, a gente precisa manter isso como a nossa identidade e não como somos superiores, tá? Que fique claro. Eu gosto da definição de que evangelismo é um mendigo falando para o outro onde achou pão, tá? Então vamos lembrar que não somos superiores. Agora, a gente não pode se conformar com a maneira que as coisas andam. Não pode. Mais um parênteses aqui, mais uma explicação. Não somos superiores e vivemos esse inconformismo em amor. Em amor. Por isso, a gente é chamado de sal. Agora, se nós deixamos essa característica, se a gente se acomoda, já acha tudo normal, já tenta, sabe, entra nas conversas de que, talvez isso aqui nem seja problema mesmo. Cuidado com isso. A nossa identidade é o certo e errado, é pecado, a gente acredita nisso, está na Bíblia. Não dá para negociar. Para você amar o outro, você não precisa negociar pecado. Para você se aproximar da pessoa que não conhece Jesus, você não precisa dizer que ela não é pecadora. Senão você não está pregando a verdade, você não está fazendo a diferença, não está sendo sal. E o que Jesus fala? Jesus fala que se nós perdemos o sabor, não serve para nada. E sabe, isso era algo comum para eles, porque o sal utilizado naquela época era sal vindo a maioria do Mar Morto. E ele perdia sua propriedade de salgar com o tempo. Ele não era de qualidade, não passava pelos processos químicos, enfim, industriais que hoje em dia se passa. Então, de fato, para eles, às vezes o sal perdia o sabor. E o que eles faziam? Jogava fora, óbvio. O que eu vou fazer com isso aqui? Então é muito sério aqui o que Jesus está falando. Existe uma expectativa de Jesus em relação à sua igreja. Que fique claro, não é o pastor que está falando isso. Existe uma expectativa, existe uma definição dada por Jesus de quem nós precisamos ser. E uma dessas características é o inconformismo. É olhar, é orar, é interceder, é se posicionar. Porque o mundo está apodrecendo e está em trevas. E nós fomos chamados assim. Nós não fomos chamados, né? Jesus não chamou todo mundo e falou assim: vocês são a ONG que eu estou estabelecendo. Vocês são o partido que eu estou estabelecendo. Jesus olha e fala o quê? Vocês são o sal e a luz deste mundo. Palavras de Jesus sobre quem você é, sobre quem eu sou. Isso não tem a ver com, mais uma vez, com o que a PIB, né? Às vezes a gente põe esse título, a PIB faz. Isso tem a ver com o que a gente faz. Nós somos a PIB? Somos. Mas às vezes a gente deixa para o pastor, a gente deixa lá para os... os jovens, eles fazem evangelismo lá depois do culto. Eu vou para casa. Ok, e no seu trabalho você evangeliza, né? Você é a gente, nós somos igreja. Você é um membro. Nós somos parte. Ou seja, faz parte da nossa identidade olhar para o que está acontecendo e não se acomodar. Sabe, a gente tem curtido o pecado dos nossos amigos nas redes sociais. Posta lá e a gente curte, comenta. Não é assim que a gente demonstra o amor de Jesus. Existem outras formas. É o sal sem gosto, a luz que não brilha, a lâmpada escondida na gaveta. A gente tem assistido o pecado, comentado sobre ele, aprovado a conduta. A gente precisa fazer a diferença. E para fazer a diferença a gente tem que ser diferente. Então, Jesus deixa claro que vocês são o sal e a luz, ou seja, o inconformismo. Só que eu quero deixar uma coisa clara, e essa é a segunda lição. O inconformismo não tem a ver só com o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo nas leis, o que está acontecendo na TV. O inconformismo também tem que fazer parte da maneira que nós vivemos com a gente mesmo. A gente tem que olhar para os nossos pecados, a gente tem que olhar para o pecado em nós, porque ele também está em nós. E ficarmos inconformados. Não passar pano para si mesmo. Não, está tudo bem, eu sou assim mesmo. Não, mas Deus sabe que eu tento, mas de repente eu já fui. Sabe, viver em santidade, é claro, tem a ajuda do Espírito Santo, mas é uma decisão. Entenda isso. Você decide ser puro. Jesus está falando, o sal, por que o sal faz diferença? Porque ele é colocado em um ambiente diferente. Dentro do saleiro, não serve para nada. Mas você precisa mostrar a diferença, ou seja, santidade. Santidade vem do quê? De separado. Nós servimos um Deus que é santo, ou seja, único, todo poderoso. Você foi chamado por ele para estar no mundo e ser separado. Você precisa tomar essa decisão de uma vez por todas. Você não assiste mais o que você assistia. Você não fala mais como todo mundo fala. Você não trabalha como todo mundo trabalha. santidade, em conformidade com o pecado que está dentro da gente. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui fica claro que a maneira, a conduta de viver, de servir a esse Deus que é santo, que não tem treva alguma, precisa ser uma vida de santidade, de inconformismo. E aqui é muito importante a gente entender isso. Quais são os maiores escândalos da igreja? É quando nós nos acomodamos, quando irmãos se acomodam com seus próprios pecados, mantêm eles escondidos e dão mau testemunho diante do mundo. Não existem pessoas perfeitas nesse templo aqui. Todos nós somos pecadores. Agora, existem aqueles que tomaram uma decisão de viver em santidade e, por conta disso, se levantam rápido quando tropeçam, pedem a ajuda de Deus quando se sentem fracos, buscam com todas as forças viver em santidade. O arrependimento precisa fazer parte das nossas vidas. A gente precisa procurar na gente o que tem de errado, sabe? Eu lembro que uma vez você tem medo de aranha, tá? Eu vou contar uma história aí, mas ó, amo você, tá? Fica tranquilo aí, qualquer coisa tá pro ouvido, beleza? Mas eu lembro que eu cheguei, não sei se já aconteceu com você, de você entrar num cômodo, no teu quarto, e achar uma aranha, e daí a hora que você vai matar, ela sumiu, daí a paz acabou, sabe aquele momento? Então, eu vivi um momento assombroso, tenebroso uma vez. Eu cheguei no meu quarto para dormir, deitei lá e vi umas formiguinhas na parede, e eu olhei e comecei a tirar as formigas, falei, nossa, tá cheio de formiga aqui. Daí eu olhei direito aquela formiga, elas tinham umas patas a mais. Aí eu falei, eita, tá parecendo aranha, mas bem pequena assim. Aí eu virei, né, pra ir, sei lá, pegar um pano, limpar aquilo lá. A hora que eu virei, eu olhei no canto do quarto, tava escuro, tava preto assim, de aranhas. Uma aranha mãe tinha acabado de dar cria no meu quarto. Olha que maravilha, o lugar que ela escolheu, a maternidade da aranha, era meu quarto. Eu fiquei paralisado, eu não sabia se eu corria e a porta estava embaixo do lugar ali que nasceu, né? Eu falei, gente do céu. Aí eu fui, peguei ajuda, chamei a ajuda da família, né? Sabe que eu sou muito corajoso, daí eu chamo outros corajosos comigo. A gente limpou, tirou, matou, hein? Meu Deus, que desespero. E para dormir no quarto de novo? Cara, eu lembro que por alguns dias, tá? Pegando leve comigo, que talvez tenham sido semanas, eu entrava no quarto e eu examinava, igual um perito criminal, assim. Eu olhava em cada canto, eu olhava embaixo do travesseiro, embaixo da cama, eu olhava nos armários, porque eu ficava com aquela imagem na minha cabeça. E sabe, essa busca de o que está errado, o que tem de ruim aqui, precisa fazer parte da nossa vida como crente. Sabe, a gente tem que ter uma prática de autoanálise todos os dias, deitar na cama e falar, Senhor, no que eu te desagradei hoje? Senhor, o que eu machuquei alguém com as minhas palavras? Aonde eu passei do ponto? Aonde eu fui na carne e não fui no espírito? O crente precisa ser esse que busca santidade com todo o coração. Não como um peso, mas uma alegria de honrar o Senhor. Arrependimento precisa fazer parte da nossa vida. Eu não posso deixar de contar a história que eu contei aqui no primeiro culto sobre arrependimento. Quando era criança, eu tinha um sonho. Eu assistia TV e tinha um programa de TV genial, só tem essa palavra para você, genial, chamado Clube do Hugo. Quem já conhece o Clube do Hugo aí? Meu Deus, poucas mãos levantadas. Vocês não sabem o que vocês perderam, tá? O que era o Clube do Hugo? O Clube do Hugo era uma invenção genial, como eu disse. Você ligava, era um programa de TV, e quando você conseguia participar, você controlava o personagem chamado Hugo em uma aventura. Era um videogame pelo telefone, cara. Genial, fala a verdade. Telefone fixo, você ligava, aí a pessoa te atendia. Aí tava lá o Hugo, daí ele tinha as frases dele, que eu não vou tentar lembrar aqui, né? Não vou falar isso, tudo bem? Depois você procura lá. E quando você apertava os botões, ele desviava dos obstáculos. E cara, eu tinha um sonho de jogar aquele negócio. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, posso ligar no clube do Hugo? Não. Beleza, tá bom. Sim, senhora. Mas um dia, ela saiu de casa. O telefone ficou, porque era fixo. Eu olhei pro telefone, tava passando o clube do Hugo, o telefone olhou para mim, o Hugo olhou para mim. Eu falei: cara, é a minha chance. Mas eu sabia que tinha um custo a ligação. E era um custo elevado. Óbvio, né? Eles queriam ganhar dinheiro. E eu falei assim: mas se eu ligar e conseguir ganhar o prêmio, minha mãe não vai reclamar. Eu vou ganhar um prêmio. Vai pagar a ligação, é um prêmio, né? Aí eu falei: vou ligar. Liguei, no impulso. Eu não sou muito impulsivo, mas acho que eu era uma criança impulsiva. Peguei o telefone e liguei. Aí tinha uma gravação lá: oi, eu sou o Hugo e tal. E eu ouvindo assim, né, empolgado. Aí no meio, meu Deus, o que eu estou fazendo? Desliguei. Daí eu pensei assim: mas agora eu já liguei. Talvez se eu tentar pela segunda vez, eles me atendam. Porque ficava ali uma gravação, você esperando, né, gastando dinheiro. Aí eu liguei pela segunda vez. Gravação de novo. Aí meu coração disparou, eu comecei a ficar desesperado. Falei: melhor parar com isso aqui, né? Veio a consciência do pecado ali, né? Aí desliguei o telefone. Aí nessa hora, cara, bateu arrependimento profundo, profundo. Eu falei: o que eu fiz? Vai vir a conta de telefone, vai estar escrito Clube do Hugo, minha mãe vai me deixar de castigo. Aí eu fiz o que eu sabia fazer. Eu fiz o que eu tinha entendido que era a maneira de se conectar com Deus na minha infância, né? Era baseado nas experiências que eu tinha, nas histórias que eu ouvia. Eu me coloquei de joelhos e eu comecei ajoelhado a andar pela casa falando: tira da conta, Deus, tira da conta, Deus, tira da conta, Deus, tira da conta. Você ri, né? Pois é, eu fiz. E fiz bastante, eu andei muito, eu tive muita fé. Eu não sei se foi por causa da misericórdia de Deus, pela fé, ou se só cobrava quando conseguia a ligação. Fato é que minha mãe nunca falou nada da conta para mim, então um milagre aconteceu, extraordinário naquele dia. Mas naquela minha ingenuidade de infância, sabe, o arrependimento bateu. Eu vi o que eu tinha feito era errado, minha mãe tinha pedido para eu não fazer, por que eu fiz aquilo? Sabe, a gente precisa viver o arrependimento, porque o arrependimento também mostra Jesus. A gente vive numa época onde todo mundo briga para defender a sua opinião, onde pedir perdão é algo assim que demonstra uma fraqueza absurda. Ninguém pede perdão, ninguém diz que estava errado. Agora, se a gente percebe os nossos erros, se a gente chega e fala: olha, eu passei do ponto, falei de um jeito que não foi legal, me perdoa pela grosseria, isso vai deixando marcas, porque é assim que Jesus espera que a gente viva. Inconformado sim com a maneira que o mundo está vivendo, a maneira que as coisas estão rolando aí por aí, mas também olhando para a gente falando: eu não quero continuar vivendo desse jeito. É olhar para a maneira que a gente tem tratado a nossa família e falar: não quero continuar tratando desse jeito, eu não quero continuar trabalhando assim, falando isso, assistindo aquilo, frequentando os lugares que eu frequento, eu quero ser santo. E existe uma alegria na santidade que às vezes a gente não entende. Existe alegria plena, existe delícias na presença de Deus. É isso que a palavra de Deus diz: delícias, coisas boas, uma vida alegre, significativa. Santidade precisa ser parte da nossa identidade como igreja para a gente viver o extraordinário de Deus. Se a gente não vive assim, a gente é igual ao mundo, igual a carne que a gente precisava temperar, igual ao mundo que está em trevas. Então entenda, a santidade não é algo que a gente faz porque a igreja manda, porque o pastor diz, mas a santidade é uma resposta de alguém que encontrou um amor maior do que qualquer outra coisa. Características de ser igreja: inconformismo com as coisas desse mundo, inconformismo com a maneira que a gente está vivendo. Agora existe uma continuidade disso, que são as boas obras. Mateus 5,16, né, o versículo 16 desse texto que a gente leu, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Sabe o que isso significa? Que não é só o que nós não fazemos, santidade, mas é o que nós fazemos boas obras. Eu vou repetir, não é só o que você deixa de fazer porque você é crente, é o que você faz porque você é crente, é a maneira que você vive, são as palavras que você usa, é a generosidade que está em você, é a gentileza, é o perdoar. E Jesus está falando aqui que pelo modo de vida que a gente vai ter, pela maneira de viver as bem-aventuranças, pela maneira de ser sal e luz, as pessoas vão olhar para a gente porque vão ver algo brilhando. E ao olhar para a gente, elas vão ser direcionadas a olhar para Deus. Está entendendo? Por isso que eu digo que isso não tem a ver com a nossa superioridade moral. Não é isso. Nós somos como uma criança que fica tentando pegar as estrelas e só serve para as pessoas olharem para as estrelas. A gente é só mensageiro, a gente só aponta. Olha, eu sirvo a um Deus que me resgatou. E cara, você tem que servir a esse Deus, você tem que conhecer esse Deus. Boas obras. Sabe, é interessante que Jesus, ele vai dizer, né, diferente do que a gente está acostumado, a gente ouve assim, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Mas Jesus, ele vai inverter. E ele vai falar o quê? Faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Tem a ver com ir em direção ao outro. Tem a ver com intencionalidade. Tem a ver com movimento. Tem a ver com fazer algo. E não só se ficar recluso da sociedade. Porque senão a gente não faz diferença. É ir para o meio e fazer a diferença. É se mostrar. Porque quando a gente se mostra, a gente está mostrando Jesus. Tem que estar a mensagem tão encarnada em você, que as pessoas vão ver Jesus em tudo que você faz. Eu lembro de um momento que eu vi isso acontecendo na minha vida. Meu pai ficou muito doente. E eu tive muito apoio aqui, eu já trabalhava aqui na igreja como obreiro, seminarista, e tive muito apoio dos amigos, oração, né, visitas e tal, mas acabou que meu pai faleceu dessa doença, e no dia do sepultamento dele, a minha mãe não era convertida, não fazia parte da igreja, não seguia Cristo, e no dia do sepultamento dele, eu estava saindo com ela ali daquele momento, do cemitério, e lá fora tinha uma multidão de pessoas, a igreja, meus irmãos, meus amigos. Eu lembro que eu fui abraçando um a um e demorou muito. E naquele dia eu senti a dor sendo meio que diluída em amor, em cuidado, em carinho, boas obras. Aquilo me fez glorificar a Deus, aquilo me fez olhar para Jesus e falar: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu irmãos. Agora, a minha família olhou para aquilo e falou assim: quem são esses? São todos a sua igreja? Ficaram chocados. No meio da semana, numa tarde, muita gente lá para me dar um abraço. Ok, no dia seguinte, eu já estava sendo consolado, amparado, buscando a Deus. No dia seguinte, a minha mãe estava em casa e chega para ela uma cesta de café da manhã, de um ministério aqui da igreja, que ela nunca tinha servido. Ela vinha me assistindo na Aleluia quando eu fazia teatro. Era isso, o contato que ela tinha com a igreja era esse. Mas enviaram uma cesta de café da manhã para ela. Aquilo deixou um impacto, uma marca no coração da minha mãe, que deu início ao processo de conversão dela, sem dúvidas. Ela começou a vir nos cultos, começou a se interessar, a tentar entender o que estava acontecendo. E sabe, é isso que a gente foi chamado a fazer. A gente não foi chamado a dizer que não existe pecado. A gente também não foi chamado a se inconformar com ira, com raiva. A gente foi chamado a amar as pessoas, a viver de uma maneira que tem a ver com a nossa mensagem e deixar as boas obras frutificarem através da nossa vida. Sabe, o que Jesus espera da sua igreja é o que William Carey fez, por exemplo. Olhar para uma situação e fazer algo. Olhar para a situação da sua família, de alguém próximo de você, e ir em direção a essa pessoa. Isso a Bíblia chama de boas obras. Elas não nos salvam. O que nos salva é a obra de Jesus, mas todos salvos por Jesus frutificam boas obras. Não tem como você não fazer algo para a glória de Deus depois de ter sido salvo. William Carey foi para a Índia ser um missionário. Quando ele chegou lá, ele descobriu que culturalmente as viúvas eram queimadas junto com seus maridos. Os maridos morriam, as viúvas então, dentro do ritual, eram queimadas junto. E ele entendeu que a igreja não é só o ambiente aqui, ele entendeu, eu preciso fazer alguma coisa. Ele começou a movimentar, começou a orar, começou a buscar a Deus. E graças ao movimento que ele deu início, essa prática foi abolida. Mas talvez Deus não chamou para fazer coisas assim a nível nacional, mas Deus chamou para fazer a diferença no seu colega de trabalho, na vida dele. Levar um chocolate para alguém, oferecer uma carona, perguntar se está tudo bem, mandar uma mensagem oferecendo uma oração, ser gentil, ser amável. Sabe, eu vi uma frase uma vez, que era a seguinte frase, eu quero que você entenda que nós temos um propósito como igreja, amém? E essa frase dizia o seguinte: nós temos que submeter a nossa personalidade ao nosso propósito. Nós temos que submeter quem nós somos, esse jeitão que a gente fala, é meu jeito, ao nosso propósito. Deus te chamou para fazer a diferença, você foi resgatado por Ele. Quantos seguem a Jesus aqui? Você foi resgatado por Jesus? Você não tem desculpa, pede ajuda para o Espírito Santo. Pede ajuda para o Espírito Santo para que Ele sobreponha a sua personalidade e você seja mais gentil. Sobreponha a sua personalidade e você seja mais amável, mais generoso. Porque quem encontra Jesus encontra um tesouro de grande valor. O resto é oportunidade de serviço a Ele, de entrega. Nessa noite, essa mensagem nos lembra que nós não somos apenas um lugar de reuniões. Nós não somos apenas um grupo que acredita em algumas coisas parecidas. Igreja não é o lugar que você vai no final de semana, porque você já está acostumado, talvez desde pequeno. Igreja é quem você é, se você entregou a vida para Jesus. E essa é a identidade que você precisa perseguir. Se você anda conformado com esse mundo, acomodado, dizendo que é assim mesmo, que a gente tem que adaptar melhor a mensagem, cuidado. Você está perdendo a identidade de sal e luz. O sal vai deixar de salgar. Você vai esconder a lanterna dentro do armário. Agora, se você também fica repetindo as mesmas práticas, vivendo em pecado e dizendo, eu sou crente. Você viu ali. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se a gente diz que segue a Jesus, tem que andar como ele andou. Ou seja, em conformidade com o jeito que a gente vive. Se você vem na igreja há anos e trata sua esposa de maneira abusiva, agressiva, meu irmão, em nome de Jesus, se arrependa. Todos os outros pecados. Você é mentiroso. Você dá jeitinhos. Você vê coisas imorais na internet. É isso. Esse é seu vício. Você está aqui, mas depois vai para a balada. Existe um caminho diferente para viver. E talvez você não ama tanto esse caminho, porque você está misturando esse caminho com a sujeira desse mundo e achando que está no caminho, mas você não está. Por isso que não tem prazer para você seguir Jesus, porque você não está seguindo Jesus de verdade. Encarne a mensagem, viva a mensagem. É isso que faz a diferença nesse mundo. É você, onde você está. Essa igreja desse tamanho não é por causa do templo. Essa igreja está crescendo porque existem cristãos aqui, existem membros da igreja que estão alcançando outros. Porque ser membro de um corpo é isso. Jesus não anda mais pela terra, você não vê ele andando por aí, mas você anda, eu ando. E nós agora então somos os braços de Jesus, nós somos o bolso de Jesus, nós somos as palavras de Jesus, o ombro para alguém chorar de Jesus. Isso é ser igreja. É muito melhor do que só uma reunião no sábado, no domingo. Esse é o sonho de toda criança, ser um super-herói. A gente é ajudante do verdadeiro herói. A gente traz pessoas para perto dele, para conhecer aquele que dá salvação. Você vai encontrar alegria, plenitude, quando você agarrar essa identidade. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Quantos querem ser uma igreja extraordinária aqui? Você quer? Já pensou? Se todo mundo que levantou a mão aqui começar a buscar essa identidade de todo o coração, todos os dias, o impacto. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar para a gente orar juntos então. Fique em pé aí. E antes da gente orar, você vai fazer o seguinte: dá uma olhada para a pessoa do seu lado que você menos conhece, tá? Ó, menos conhece, tá? Eu sei que isso dá vergonha, eu sei, eu também tenho, mas vai lá. Pergunta o nome para essa pessoa. Isso. Legal. Agora, você conheceu aí, ó, isso aí é igreja, gente. Porque, presta atenção, um dia as músicas mudam, não é verdade? As músicas mudam. O lugar de culto muda, os cultos mudam de horário, os espaços ampliam. Agora, o que é ser igreja? É isso aqui. Ser igreja é isso, é uns irmãos que estão servindo hoje, servindo a Deus e nos servindo através das câmeras, através do som, da comunicação aqui embaixo, no ministério com crianças, o melhor ministério dessa igreja, diga-se de passagem, tá? Estão lá, estão servindo e não estão cuidando, estão ministrando a palavra para as crianças. As crianças são igreja. A igreja do amanhã sim, mas a igreja de hoje também. Isso aqui, gente, olha, olha quantos irmãos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E a gente não pode esquecer disso. E não pode esquecer da nossa identidade. Quando a gente sai daqui, quando a gente sai daqui, a gente continua sendo igreja. Existem irmãos nossos espalhados por todo mundo nesse momento. Alguns deles em lugares um pouco menos confortáveis do que esse. Existem irmãos que não têm a Bíblia no celular nem em papel. Existem irmãos que estão dando até o seu sangue por Jesus. Gente, Jesus não nos chamou para só fazer reuniões onde a gente se sente bem. E é maravilhoso, tá? Sentir a presença dele, adorar, sentir o toque do Espírito é maravilhoso. Mas tem uma obra a ser feita. E essa obra é na tua vida, é na minha. Não é o pastor Eric só, naquilo que eu faço aqui, como igreja, na organização. É o Eric, sou eu, que eu faço também. Por isso nessa noite a gente vai orar como igreja, pode ser? Vou pedir para você dar as mãos para as pessoas do seu lado aí. E como eu disse no primeiro culto, eu já amo falar isso. Fecha os corredores aí, todo mundo de mão dada. Isso. E você não vai sair daqui sem receber uma oração do teu irmão. É isso aí, você vai orar como igreja. A gente é a igreja do Senhor, a gente é corpo de Cristo aqui, gente. Sabe o que você vai orar? Você vai falar: Senhor, que o meu irmão faça diferença nessa terra. Que o meu irmão, nessa semana, quando ele chegar nos lugares que ele frequenta, a luz de Jesus brilhe. Que ele seja um farol nessa terra. Que ele mostre os teus princípios encarnados na sua vida. Feche seus olhos agora e comece a clamar. Comece a interceder pelos seus irmãos agora. Comece a falar: Senhor, toca a vida dele, toca a família dele, se revela. Comece a clamar, isso é maravilhoso. Você não está orando por si mesmo. Você está pensando no teu irmão, nas lutas que ele enfrenta. Isso é ser igreja. Ore com fé, peça por milagres. O Deus que ouve as nossas orações é o Deus extraordinário, o Deus que pode todas as coisas. Agora, se você está aqui e percebeu em você também um conformismo com esse mundo, talvez no seu coração você já está aceitando pecado, você já está falando que isso é o nosso tempo e tem que acostumar. Coloque isso diante de Deus e peça que Ele coloque a identidade de igreja no teu coração. Talvez o inconformismo parou no teu, em relação à sua vida. Você está vivendo em pecado, meu irmão. Você não vai experimentar a plenitude de Deus vivendo em pecado. Volta, volta para perto. Ele tem perdão para você nessa noite. Ele é aquele que torna o impuro impuro. Ele purifica o impuro. Ele limpa de todo pecado. Se arrependa. Talvez você entendeu de Deus uma direção a frutificar boas obras. Comece a colocar isso também diante de Deus. Comece a falar: Senhor, eu quero lá no meu trabalho, na minha família, no meu condomínio, onde eu estiver, que a tua direção, que a tua voz me oriente. Continue orando. Continue respondendo a Deus em oração aquilo que Ele falou contigo nessa noite. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra a todos nós nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. E a igreja é a esperança para esse mundo. Não porque somos superiores, mas porque carregamos o remédio para esse mundo. O problema do mundo é o pecado. E Jesus perdoa os pecados, purifica, limpa, tira o pecado do mundo. Deus nos faz esses porta-vozes. Nos faz sal e luz, Deus. Aqueles, Deus, que estão aqui e já estavam acomodados, acostumados, Deus, traz ao coração um sentimento, um desejo por pureza, por santidade. Em nome de Jesus, Pai, traz um desejo por pureza, por santidade. Santidade, Deus, separação, Deus. Nós não pertencemos a esse mundo, Pai. Deus, traz a consciência do que é pecado, daquilo que não vai bem, daquilo que é errado, daquilo que afasta os meus irmãos do Senhor, Pai. Espírito Santo, revela, Pai, revela. E Deus, eu te peço que nós aqui como igreja possamos frutificar em boas obras. Deus, que o Senhor seja dono do nosso dinheiro, que o Senhor seja dono do nosso tempo, que o Senhor seja dono dos nossos dias, Pai. Deus, que a nossa igreja arrecade ainda mais alimentos, ainda mais agasalhos, ainda mais empregos para as pessoas que precisam, Pai. Deus, nos faz sermos um farol nessa cidade, como igreja local, mas também sal e luz, como indivíduos espalhados por este mundo, Pai. Ah, Deus, que os meus irmãos aceitem essa missão, Pai. E que o Senhor olhe para nós como ferramentas em cima da sua bancada de trabalho. E que como vasos de honra, o Senhor nos escolha para fins especiais, como a tua palavra diz. Deus, nos ajuda a nos purificar. Porque a tua palavra diz que aquele que se purifica será utilizado para fins especiais. Nós queremos frutificar para a tua glória. Nós queremos fazer a diferença onde estivermos. Nós queremos, Deus, que a nossa vida seja uma ponte para que outros se aproximem do Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu convite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá propósito e significado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda onde você está, você pode soltar a mão, mas fica aí onde você está. Eu quero fazer um convite nessa noite. Para você entrar para essa família, existe um pré-requisito, vamos assim dizer. Participar dos cultos, você pode participar. Agora, ser corpo de Cristo, ser sal e luz, são aqueles que decidem seguir esse Jesus. São aqueles que decidem entregar suas vidas a Jesus. Sabe, a Bíblia vai dizer que os nossos pecados nos afastam de Deus e trazem castigo sobre nós, porque são ofensas contra Deus, são crimes contra esse Deus que é santo. E é por isso que Jesus veio até essa terra, morreu em uma cruz para nos reconectar com Deus. Ele morreu a morte que era minha, que era sua, e Ele é a vida que você procura. Sabe, você pode viajar pelo mundo todo indo atrás de qualquer resposta, todas as explicações, você pode ir atrás, mas você vai encontrar o que você procura em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O que você está buscando é uma reconexão com Deus. Existe um vazio no seu coração por causa do pecado, que só Jesus pode te reconectar a Deus e preencher. Por isso, nessa noite, eu te convido a fazer parte disso. Eu te convido a experimentar uma vida plena nessa vida. Se nessa noite você entendeu que quer entregar a sua vida para Jesus, É isso, é decidir, é falar eu quero seguir, eu quero mudar de vida. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor e Salvador. Eu vou pedir para você levantar sua mão, onde você está? Levante sua mão, onde você está? Você que está dizendo hoje, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus te abençoe aqui, Deus te abençoe lá em cima. Quem mais? Lá no fundo, Deus te abençoe. Quem mais quer entregar a vida para Jesus essa noite? Lá na galeria, duas pessoas, glória a Deus. Você pode aplaudir esses irmãos que estão entregando a vida para Jesus essa noite. Aleluia. Eu quero te fazer a continuação desse convite. É muito fácil você sair daqui do jeito que você entrou, fazer as coisas do seu jeito, mas você acabou de dizer que quer seguir a Jesus e fazer as coisas do jeito dele. Para ser igreja, você precisa de apoio, você precisa de oração, você precisa de gente contigo. Igreja não é andar sozinho, não existe essa, você tem que andar com gente. Por isso, você que levantou a sua mão, onde você está? Eu vou pedir para você dar esse passo de fé, de coragem, sair do seu lugar, vir até a frente. Vou chamar a equipe toda que vai vir aqui orar por você, te dar um abraço, te explicar como funcionam as coisas. E eu vou estar aqui também para orar com você. Então, você que levantou a sua mão, vem para cá, sai do seu lugar. Não tenha medo, se você está do lado de alguém que levantou a mão, puxa essa pessoa e fala, vamos juntos, você não está sozinho. Vamos lá orar comigo e venha para cá, saia do seu lugar, venha para cá. Você que levantou a sua mão na galeria, aqui embaixo também, glória a Deus. Enquanto isso, a gente vai continuar adorando ao Senhor. Você pode aplaudir esses irmãos que estão chegando aqui? Glória a Deus. Mais forte, mais forte. Novos membros da família aí. Que maravilha. Aleluia. Mais forte, mais uma salva de palmas. Você que está vindo, vem para cá. Glória a Deus. Vem fazer parte dessa família, dessa missão sobrenatural, extraordinária que Deus nos convida. Sua vida vai ser extraordinária. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Você vai receber uma oração aqui. Deus abençoe a sua vida.